Está escrito um livro sagrado da história de Hyrule, não é só de Zelda que viverá o homem. Este é o Papo de Milk Bar número 19. Diretamente dessa mesa de boteco, eu sou o Sami Fraia, o Toero, e hoje vamos conhecer uma lobinha albina que faz tudo que Link normal faz e muito mais.
E aí, gente, é o Guilherme, o SK, da redação, e Crazy the Triforce.
Eu que é o Delavu, Ricardo. Eu queria falar que a minha vida como jornalista também é muito inspirada em Zelda, porque eu pego dinheiro no mato e é isso.
Eu queria fazer uma introdução engraçada.
Sou Danilo Passos, também conhecido como Ninja, criador e fundador do site, e eu não preciso de piadinhas para participar do podcast.
Olá, meu nome é Danilo, Danilo 2, não, Danilo Veloso, sou o New Poster, e aquela frase que nada se cria, tudo se copia, funciona até para o Zelda.
É inegável que Zelda marcou a vida de muitos e, consequentemente, pessoas se inspiraram na série para produzir seus próprios jogos, seja para homenagear ou reaproveitar mecânicas e estruturas de jogo, dando sua própria visão sobre isso. Será um papo também para recomendar nos jogos além de Zelda, mas que tem aquele quê de Zelda. Peça um leite quentinho e se junte ao grupo. Bom, o primeiro jogo que eu gostaria muito de falar e que eu creio que vocês já devem ter ouvido muito falar dele por diversos motivos, como sendo um dos jogos mais belos ou artisticamente mais bonitos que já viram, ou por ser realmente um jogo muito magnífico, ou algum jornalista citado por alto que é inegável em comparação com Zelda, que é Okami. Esse jogo que saiu para Play 2 foi fruto da Clover Studios, antiga subsidiária da Capcom, em que você controla uma loba branca chamada Materazo, que é a encarnação da deusa do sol, em um ambiente que remete ao período de criação do Japão. E em detrimento a isso, ele faz uso de muito da mitologia japonesa. Você vê personagens icônicos, criaturas fantasiadas do folclore japonês, aí você começa a pensar, pô, o que que isso tem a ver com Zelda? Na verdade, muita coisa. Principalmente quando você começa a ver o jogo pela mecânica dele em si. Ele é um jogo de aventura, e mesmo que você, olhando por alto, você acha que a única referência a Zelda seria a transformação de lobo, na verdade isso é o de menos. A forma como você explora as áreas do jogo, tem calabouços, tem dungeons, tem puzzles para ser resolvidos. O sistema de combate ele é um pouquinho diferente, mas também remete a Zelda, no quesito que você tem diversos equipamentos e a Materazo tem diversos poderes que são transformados em pincel celestial em que ela desenha pelo mapa. E tem itens colecionáveis, tem NPC com quem você conversa que dá sidequests. Bastante coisa em que o jogo é estruturado remete a Zelda, e isso não é só por coincidência, porque o próprio criador da série, o Hideo Kamiya, já admitiu abertamente que ele é um fã do Zelda Link to the Past.
Toero, você jogou a versão de Wii ou a versão de PlayStation 2?
A primeira versão que eu joguei foi a versão do Wii, com toda aquela mecânica de sensor de movimentos e tal, e depois eu joguei a versão em HD no PlayStation 3.
O que você achou das versões?
Era meio óbvio que utilizar o controle de movimento do Toby fosse bem... E aproveitar bastante a mecânica inovadora do jogo, que é você usar um pincel celestial para desenhar as coisas. E tá certo que de vez em quando davam umas travadas na mecânica, por causa daquele sensor de movimento do Wii, que era um pouco limitado até. Mas o jogo em si roda bonito no Wii, roda tranquilo. Eu acho que ele é um pouquinho até melhor em termos de processamento do que a versão original do Play 2. Só que quando eu fui jogar a versão do Play 3, eu não sentia assim tanta dificuldade em desenhar só com analógico, já que os desenhos que o jogo exige são todos geométricos, nada exigindo o artista interior de cada um. É uma coisa bem simples.
É porque eu só joguei no Wii mesmo, e na época eu não sabia que o jogo era pra PlayStation 2, depois teve pra PlayStation 3, e muito engraçado, na minha cabeça era muito difícil entender como esse jogo sobre desenhar coisas na tela não era pra Wii no começo.
Ah, o próprio Kamiya, ele não gosta muito da versão de Wii, trata a versão dos PlayStations como definitiva mesmo.
Ah, é. Eu vi que ele falou isso pelo Twitter, eu acho.
Sim.
Até porque eu acho que foi uma outra empresa que foi responsável em fazer o port pro Wii, que é de fora, e parece que até chegaram a cortar os créditos do jogo na versão do Wii.
É, cortaram, tiraram o nome dele, se não me engano.
Exato, aí é. Então ele até tem uma razão dele de não gostar da versão do Wii.
O Wind Waker, ele é anterior, né, a esse game, ou não?
Qual?
O Zelda Wind Waker, ele é anterior ao Okami ou ele é posterior?
Não, ele é anterior, se não me engano o Okami acho que é de 2005, acho que é 2005 o jogo.
Vocês acham que o visual do Okami, por ser cartunizado, teve uma influência do Wind Waker, talvez?
Eu creio que ele permitiu, assim, ser mais assertivo utilizar aquele estilo cel-shaded, que quando veio no The Wind Waker, o pessoal viu que funcionava muito bem. Eles aproveitaram para ser, salvo engano, quando estava ainda no processo inicial do jogo, eles acreditavam que iam usar o estilo mais realístico, que inclusive o vídeo de apresentação do jogo, a Materazo, ela era uma loba bem realista até. Aí eles mudaram isso para um estilo mais cartunesco, o que foi muito bom pro jogo, porque ele se baseia muito naquele estilo artístico japonês chamado Sumie, que é muito bem reforçado pelo estilo gráfico do jogo.
Até pelo todo o tema da tinta, né, da pintura que tem por trás no jogo, é muito interessante escolherem esse estilo.
Correção, o jogo saiu foi na verdade em 2006.
E Twilight Princess, que é do Lobo, o Link Lobo, foi posterior, né?
Curiosamente, sim, ele saiu na verdade alguns meses depois. Foi final de 2006 que saiu.
Entendi. Provavelmente tem alguma relação ou não.
Eu acho que não, viu?
Não, acho que foi um acaso, né?
Não, você tem que lembrar que um jogo demora anos pra ser feito. Coisa de 3, 4 anos. É, muito, dificilmente um jogo ia sobrepor o outro assim. Muito difícil.
É, então, eu sou muito fã desse jogo por diversos motivos. Talvez eu venha escrever um texto mais detalhando o porquê eu gostar desse jogo. Mas é um jogo muito... muito bacana, ele tem várias facetas, é um jogo que diverte, é um jogo que tem ação na medida certa. O sistema de combate é muito bacana, pois você tem até três tipos de armas diferentes para usar. Os poderes da Materazo não são só para resolver puzzles, tu pode usar ele em combate para derrotar os inimigos. E, por exemplo, cada um dos poderes dela é dado para ela por um deus que representa o horóscopo chinês. Então, é muito bacana você ver cada um daqueles animais representar como uma divindade, que nem a Materazo. E tem uma história que, ao mesmo tempo que ela é levemente cômica, mas ela tem esse tom de sério, épico até. As músicas são fenomenais. Enfim, eu podia ficar aqui listando vários elogios pro jogo, mas eu recomendo bastante se você tiver um Wii, um Wii U, e conseguir ir atrás da versão desse jogo. Eu recomendo, que com um port bacana, dá pra jogar, o jogo tá lá. E eu aposto que você também vai ver vai identificar muito com o Zelda conforme você for jogando.
Eu acho que pra quem gosta da cultura japonesa também é um prato cheio, né?
Sim, com certeza. Eu, inclusive, eu tava falando pro X esse tempo sobre jogos que fazem uso da mitologia da fundação do Japão, e eu não encontrei outro jogo que utilizasse tantos personagens e figuras mitológicas tão abertamente como esse jogo. Os outros só pegam algumas criaturas e são mais ambientadas no Japão feudal, ou na época da unificação do Japão, mas não de história de origem. Bom, posteriormente a isso, na época em que eu jogava bastante jogo de PlayStation 3, calhou de eu ter em mãos um jogo que também os pessoal que fazia análise comparava muito esse jogo com Zelda, quando foi em suas análises, que é o Darksiders. Darksiders, pra quem não sabe, esse também, você olha o conceito dele e você não imagina que tem a ver com Zelda. Ele é um jogo que se passa no período pós-apocalíptico da Terra, que tá tudo destruído, a Terra tá infestada de demônios, de criaturas infernais, e você controla um dos Cavaleiros do Apocalipse. No primeiro jogo você controla o Guerra, o War, e no segundo jogo você incorpora o irmão dele, é o Morte. E então esses jogos têm essas questões de luta entre céu e inferno, essas coisas bem maniqueístas, de até conceitos bem bíblicos, que é pessoal que lida com criação muito épica gosta muito de usar. Em termos de inspiração de Zelda, também recai naquela questão de você andar por pelos ambientes, poder controlar seu personagem. Ele tem uma árvore de habilidades, de comandos que ele vai aprendendo. Você pode explorar esse local para conseguir colecionáveis, e esse colecionável torna seu personagem mais poderoso ou mais resistente. Tem as dungeons também, que são áreas bem específicas, tem chefões. E se eu tivesse um estilo de combate, ao contrário de Tokami, que a gente já citou aqui, ele é mais voltado ao jogo do God of War, que é um jogo mais de bate-bate-bate, se esquiva e bate-bate-bate direto com vários inimigos juntos. E na minha opinião, ele é um jogo divertido. Eu não acho ele assim em termos de conceito muito primoroso. Eu acho em certas situações ele chega a ser um pouco maçante, principalmente no 2, que ele parece que não sabe quando é pra parar. Você tá jogando, você parece que faz 1 milhão de coisas, e no final você percebe que não foi pra nada que você fez, e ainda tem um bando de outra coisa pra fazer. É um jogo muito enorme. Inclusive esse Darksiders 2 tem pro Wii U, caso você tenha por aí, deixa aí nos comentários ou comente o que você acha desse jogo. Mas eu acho ele um jogo divertido quando você joga até onde der, mas ele parece que ele falta alguma coisa nele. Não, no sentido de que ele tem falta de conteúdo, mas só que ele não aprofunda muito no que na inspiração que ele dá. Você percebe os elementos de Zelda nele, mas ele parece que não consegue ser excelente no que ele faz, ele só consegue ser bom para mediano.
O primeiro Darksiders ele é muito parecido com Zelda, né? Ele tem toda aquela questão de você explorar, descobrir alguns segredos, ter que voltar um pouco. O 2, ele saiu um pouco dessa fórmula, ele tentou se distanciar, até porque, como as pessoas comparavam muito, né? Eles queriam criar uma franquia própria e no final das contas, a franquia tá em suspensa, né? Ela foi vendida e ainda não tem planos para um Darksiders 3, até onde eu sei, né?
Sim, porque quem produziu o jogo foi a THQ, que financiou o jogo, e como ela faliu, ela vendeu os direitos, não lembro para quem, mas parece que tá na mão de alguém. E se a série vai continuar ou não, porque o final do primeiro e do segundo jogo, porque eles acontecem concomitantemente, deixem aberto para você conhecer os outros cavaleiros.
Mas pelo menos os desenvolvedores levaram na boa a comparação com Zelda. Até mesmo eles fizeram aquela capa com Skyward Sword, né? Imitando Darksiders.
Sim, eu achei uma homenagem bem bacana deles. Depois a gente bota no link no post pra vocês conferirem essa imagem.
Eu acho que também essa mudança que teve no Darksiders 2, de repente se deu por conta de que no Darksiders 1, acho que a campanha, né, a história era muito rica, né? Mas eu acho que o jogo, enfim, era muito linear. Né?
O primeiro era.
Era, é muito linear o primeiro. Então, não sei se houveram algumas críticas dos fãs, e aí eles misturaram o útil ao agradável, né? E no Darksiders 2, eles refizeram algumas mecânicas aí, que agradaram uns e não tanto aos outros.
Eu lembro que ele tem mais áreas, mapas em aberto em que você pode ir e voltar por alguns lugares. Na verdade, eles têm alguns warp zones, que essas áreas de campo enormes têm um bando de colecionáveis pra pegar. Eu perdi a conta. Quanto tempo eu demorei pra ficar pegando aqueles cristais pra dar pra aquele golem gigante que se alimenta dessas pedras brilhantes? Nossa, se fosse pro detonado, eu ia ficar perdidaço.
Muita gente na época, quando tava depois do lançamento e tudo mais, falava que Zelda tinha que Darksiders era muito maduro e tudo mais, era um Zelda bem melhorado, e Zelda teria que se tornar alguma coisa próxima a isso. Vocês concordam com essa opinião? O que vocês acham?
Acho que o pessoal que acha isso, acho que não se identificar muito com... Não sei se é com o clima ou com o conceito da série Zelda, porque ele é muito... Talvez não fosse tão sombrio e violento como estavam esperando que a série fosse um dia chegar. Talvez que estavam esperando uma coisa mais a nível Twilight Princess, só que ainda mais sombrio. E quando eles viram que o Darksiders tinha essa pegada mais demoníaca, um design de personagem mais desse jeito, então eles se identificaram mais com esse jogo. Ou talvez porque eles gostem mais de outras experiências que o jogo teve, como o estilo de combate do God of War. Estava esperando que Zelda também adotasse um estilo assim, mas como eles viram que isso estava no Darkseid, acabaram gostando mais dele. Eu lembro até que alguns analistas ficavam chamando este aqui é o Zelda do seu PlayStation 3, por exemplo, para você jogar Zelda no console da concorrência. Acho que é mais para vender o peixe.
Eu acho que eu entendo esse interesse por um estilo diferente em Zelda, e foi bem o que tentaram, acho que, dar um pouco no Twilight Princess, mas acho que hoje em dia, vendo o tanto quanto eles podem explorar de modo diferente a série, não só o Wind Waker, que é a maneira mais óbvia, mas até o Skyward Sword, que, enfim, tem seus problemas, mas ele tem um equilíbrio interessante dessa questão um pouco mais realista, um pouco mais cartunesca. Acho que Zelda, ele sempre acaba pendendo pra essa área que é mais interessante. Eu acho, hoje, pra mim, eu me volto mais pra jogos desse tipo, que tentam fazer uma coisa um pouco mais diferente.
Eu acho que a franquia Zelda, ela vem, né, 30 anos, e os fãs hoje, como eu, tem 30 anos, né, muitos fãs esperaram que a série ganhasse um certo amadurecimento, né. Eu acho que dá pra comparar, por exemplo, com Harry Potter, que é o primeiro livro lançado lá atrás, o pessoal lia, era um livro infantil. Só que, assim, os fãs foram crescendo, foram ganhando maturidade, foram se tornando adultos, e o livro foi ganhando essa maturidade também, né, até chegar ao último, acompanhando os primeiros fãs até. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também, assim como Zelda consegue fazer, ele também mantém-se para crianças. Então, acho que Zelda é um jogo para todas as idades, ele consegue fazer isso com maestria, né. Há quem acha que ainda poderia ser algo mais sério, algo mais maduro, talvez com um pouco mais de violência, enfim, principalmente os últimos jogos da franquia, né? Mas eu acho que a fórmula tá excelente e eu tenho medo até que mudem isso um dia, levando pra esse lado.
Não sei se muita gente conhece esse jogo, chama The Binding of Isaac. É um jogo de um desenvolvedor que criou o Super Meat Boy, é o Edmund Macmillan, não sei, acho que muita gente deve conhecer por causa do Super Meat Boy. Apesar de não parecer, se eu começar falando de como é o jogo, não parecer que ele é inspirado em Zelda, ele tem muita coisa de Zelda nele. A história dele é sobre esse menino que mora com a mãe, e a mãe dele assiste a canais religiosos na TV, e basicamente os canais falam que ela... Não os canais. Deus aparece pra ela e fala pra ela matar o filho, e o filho foge pra um alçapão dentro da casa dele, e a mãe persegue, e ele tá fugindo. O que é bíblico, não é só loucura do Ed, além dele ser um pouco louco, mas é a história do Isaac mesmo, da Bíblia. E o jogo, ele é só um monte de calabouço com... Você vai, aparece numa sala, tem que matar os inimigos na sala, quando mata os inimigos, abrem as portas, você vai pra próxima sala. É um jogo que ele, toda vez que você joga é diferente, porque ele é daqueles jogos que são roguelike, que toda vez que você joga ele gera um mapa diferente. Como eu falei, é um pouco maluco, mas você é um bebê que atira lágrimas pra matar os inimigos. Os inimigos são monstros e crianças sangrentas e coisas assim. Agora, a parte que parece com Zelda mesmo. O jogo, ele... Talvez pra quem joga mais os jogos da série mais novos, talvez não consiga pegar exatamente esse espírito do Zelda, mas pra quem conhece, jogou mais o primeiro do Nintendinho, vai entender um pouco sobre essa... Essa coisa de você ser jogado numa sala e com inimigos e você ter que dar um jeito de matar aquele monte com que você tem e você não sabe muito bem o que, que vai ter na próxima, você consegue itens diferentes. O jogo ele tem esse esquema de você tem que conseguir uma chave, tem que conseguir uma bomba, tem paredes secretas, que nem o primeiro Zelda, é uma parede que você não tem. Você tem que adivinhar que tem uma sala na lá e você põe uma bomba e vai pra sala. E ele não tem... A história é isso que eu falei, não tem muito desenvolvimento disso, mas a parte da mecânica do jogo, da ação, ela traz muito de Zelda. Como eu já falei, esse desafio que existia no primeiro, você às vezes entrava e tinha quatro daquelas armaduras e você tinha que dar um jeito de matar e você tinha que se esquivar bastante. É uma coisa que vem muito daqueles primeiros. Eu acho que até uma coisa que o Ed faz, porque o Super Meat Boy, você vê que até no título ele meio que remete a Mario, né? Tem o Super Meat Boy, Super Mario Bros. E The Legend of Zelda, The Binding of Isaac. Ele tem muito essa coisa de celebração dos jogos antigos. Esse jogo, aliás, ele tá no 3DS... No New 3DS, depois de muita luta, o Ed conseguiu fazer com que a Nintendo colocasse esse jogo subversivo no console. E eu acho que vale muito a pena. Vocês já conheciam esse jogo?
Eu conhecia muito dessa discussão e até um pouco da polêmica quando ele tinha acabado de sair, por causa dos assuntos que ele aborda. Mas, inclusive, isso é uma dúvida que eu ia te perguntar. Ele tem várias versões de diferentes plataformas ou são DLCs? Porque acho que tem o Rebirth, tem esses outros subtítulos. São versões ou são DLCs?
Então, são DLCs. O que aconteceu... A história desse jogo é interessante, assim, porque o Ed começou a fazer esse jogo de brincadeira. Era um jogo em flash, e ele começou a fazer meio de zoeira, fazer um jogo meio estranho. Só que as pessoas acabaram gostando, e ele lançou esse jogo em flash pra vender, só que não era o jeito que ele queria que fizesse, sabe? O flash não... O jeito como ele fez era meio limitado pra incluir coisas. Então, ele se juntou com o Nicalis, que é aquele estúdio que... Trabalhou também com Cave Story, eu acho, e com alguns outros títulos. E fez uma versão definitiva do jogo, que foi o Rebirth, né? O Binding of Isaac Rebirth. O jogo, ele tem muito dessa coisa de... Sempre tem que ser um jogo diferente, né? Toda vez que você joga, você vai encontrar salas diferentes, inimigos diferentes, itens diferentes. Então tem uma demanda muito grande pra ter mais conteúdo. As pessoas querem que tenha mais itens. Hoje em dia tem centenas de itens no jogo. Tem, sei lá, uns... 13 finais do jogo, porque as pessoas sempre querem mais, então ele tá um pouco nessa vibe de ter mais DLC, mais conteúdo. Então, depois que teve esse relançamento dessa versão nova, teve uma DLC chamada Afterbirth, que incluiu um monte de coisa no jogo, e agora vai ter outra, que é Afterbirth, com uma cruz do lado, que é o nome que eles escolheram, que vai ser uma DLC paga, e que vai incluir ainda mais itens, ainda mais inimigos pro jogo.
Você recomendaria um Star Fox que não tem naves?
Eu recomendaria, muito.
Ele tem nave, um pouco.
Tem mais partes de nave, bem pouco, na verdade.
É, cá entre nós, né, a gente joga Star Fox Adventures não por causa do título em si, mas é por causa de quem jogou os primeiros do Star Fox, né, original. Então você carrega um pouco aquela carisma que você tem pelo jogo, né? Você gostaria de jogar alguma coisa relacionada àquilo de forma diferente. Acho que é por isso que o pessoal acaba indo pro Adventures.
E eu achei, quando eu ouvi falar do Adventures, eu achei uma ideia muito interessante. Eu tava empolgado pra saber como ele seria. Porque a gente já meio que via o Star Fox no Super Smash Bros. E meio que... Ah, talvez ele use uma pistola, talvez o movimento dele seja assim, mas não tinha esse jogo. Eu acho, né, sei lá, quando eu ouvi falar, eu achei interessante.
Spoiler, no Star Fox você não pode nem usar pistola e nem o moveset é parecido com o do Smash. Ele luta com bastão e tal. Eu acho que isso tá falando pra outra discussão, porque boa parte do Smash, que é o jogo em si, é mais de um projeto da Rare, que era aquele Dinosaur Planet, só que ele foi mais ou menos aprovado pra Nintendo, ela só exigia que ele utilizasse utilizasse esse conceito todo. Ele era tanto o jogo do 64, mas para utilizar uma franquia famosa da série, uma coisa que o Miyamoto vive exigindo, e colocaram isso para ser usar a máscara de Star Fox para ver se vender. O que de certa forma até funcionou, porque assim deixou o jogo em alta, deixou o jogo o pessoal curioso, né, para ele conhecer, e o jogo chegou a existir por causa disso. Nós conhecemos toda a ideia que a Rare tinha graças à sociedade Star Fox. Se vocês fossem lançar só como Dinosaur Planet, ia ser aqueles jogos que ninguém jogaria e pá. Mas eu não vejo muita associação com Zelda, porque também foi muito tempo que eu não jogo, então não tem muito o que falar. E a pessoa que é padre, ele tá com problemas.
Acho que a relação mais visível que tem com Zelda é que o criador, né, Miyamoto, ele realmente ama esse jogo. Ele veste a camisa literalmente, assim, tá sempre com a camisetinha do Fox, cara. Agora eu também não lembro nada que tem uma forte relação com o Zelda, assim.
Pois é, o jeito que o jogo se estrutura de você controlar o Fox anda pelas áreas, tem colecionáveis, mas acho que tem um estilo de combate parecido, mas se ficar falando só isso, eu não lembro se lá tinha dungeons com chefões, porque eu acho que as lutas com chefões eram mecânicas bem específicas, que nem remete tanto a Zelda. Eu nem lembro de como é que é os calabouços de lá.
Diversos jogos que vão lembrar alguns elementos, né, outros de Zelda, enfim, e que abre discussão, e alguns acham que sim, outros acham que não, mas se tem um jogo que é impossível você falar que não é baseado em Zelda, esse jogo é o Oceanhorn. Cara, assim, todas as notícias, as matérias que saíram sobre esse game na época que ele foi lançado, acho que foi em 2015, março de 2015, todas as matérias saíam como o novo Zelda, entre aspas, ou um jogo baseado em Zelda, e assim, é nítido todos os elementos, ou assim, a maioria dos elementos de Zelda estão dentro de Oceanhorn, né? O título do jogo completo é Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Assim, se você jogar uma hora do jogo, você vai ver, tipo, inúmeras coisas que você não tem como não imaginar o Link fazendo aquela ação na tela, né? E era um jogo indie, os desenvolvedores acho que demoraram mais de 2 anos para desenvolver, e a princípio ele era para ser lançado para mobile, né? O que naquela época até foi um dos games que mais teve, assim, um destaque, porque os gráficos são muito bonitos mesmo. Apesar de agora já ter a versão lá para PC, né? Você consegue baixar no Steam, uma versão acho que remasterizada. Eu acho que, apesar dos gráficos serem muito fortes, no mobile, né, nos iPhones aí da época, Apple 4, 3, ele rodava muito bem, apesar do gráfico pesado. Ele era leve, era cerca de 130 megas, 170 megas, acho, se não me engano, 130 ou 170 megas, se você baixava era uma vez só, o jogo ficava lá e as mecânicas eram muito, assim, tentavam lembrar um pouco os controles do controle de console. A Gameloft, né, em 2011, já tinha tentado fazer isso, né, um jogo para mobile que lembrava a franquia Zelda, né, que era o Sacred Odyssey, acho que a pronúncia é essa, e os personagens eram bem diferentes da série Zelda, mas ainda tinha muita semelhança, puzzle, combate, disparo, enfim, não foi meio que um fracasso, assim. E aí a Corn Fox Bros, que é a empresa que desenvolveu o Oceanhorn, lançou no dia 17 esse game. E assim, cara, se você puder escolher um título de Zelda para comparar com o Oceanhorn, a maioria vai dizer que é o Wind Waker, né, que é mais parecido. Mas eu na minha opinião, assim, é mais Phantom Hourglass, devido a duas coisas, né. Uma das coisas desse game, do Oceanhorn, é que a câmera é sempre de cima, ela não muda, é isométrica. Então acho que o Phantom Hourglass também tem essa câmera de cima, o Link pequeno, né, andando, diferente do Wind Waker. E a navegação também. Como o jogo, ele se passa em diversas ilhas, você tem aquele elemento da navegação com barco, igual a gente tem em Wind Waker e Phantom Hourglass. E assim como no Phantom Hourglass, você escolhe um ponto que você quer ir e assiste a navegação acontecer, né? Você não tem muito uma navegação livre pelo mar. É, ele não tem elementos de música fortes, igual tem outros jogos de Zelda, né, como instrumentos musicais, enfim, mas uma das coisas que marcou bem assim essa versão mobile foi que tem um músico, Nobuo Uematsu, japonês de plantão, que me perdoa se eu errei a pronúncia, mas ele era, assim, ele é tipo uma lenda no mundo dos games, porque ele é um compositor que fez algumas músicas como a trilha sonora de Chrono Trigger, o Final Fantasy. Então foi até um acaso assim ele ter participado desse projeto da versão mobile.
Eu lembro desse jogo quando ele estava sendo divulgado por site de como Kickstarter, e eu lembro que a comparação é inegável com Zelda, a ponto de Eu tô vendo aqueles screenshots, por exemplo, o Hub, ele nem tenta fazer um Hub diferente usando os mesmos elementos como saúde, magia, mapa, não. É uma coisa muito próxima a Zelda, muito próxima mesmo. E o estilo gráfico, como tu falaste, remete bastante ao The Wind Wake, eu tô vendo um pouco até de Skyward Sword, principalmente no design do herói. No arquétipo dele. Uma coisa que eu queria te perguntar, de um jogo que ele é tão cara de Zelda, e inclusive o pessoal fica dizendo que é o Zelda pra mobile, uma coisa assim, essa fala assim. O que é que ele tem de novo? O que é que ele tem que eu só poderia encontrar no jogo dele, de ideia nova, original?
É difícil falar, porque ele é muito igual a Zelda, né? Por exemplo, você pode quebrar jarros, os jarros são parecidos até em formato, desenho, design. Cortar matinho, os cristais que você pega, eles são realmente parecem as rupes, né, do Zelda. E tem uma coisa que assim, que você aperta Start para entrar no inventário e você vê um coração dividido em quatro partes. Então sim, você tem que coletar peças, pedaços de coração, né, heart piece pelo jogo. E a cada quatro que você encontra, você ganha um coraçãozinho a mais na sua tela de, como chama? A HUD, né? O hub de vida, como tem no Zelda. Agora, assim, uma coisa que eu não sei, tá? E vocês poderiam me falar, mas na minha opinião, uma coisa nova que ele implementa e que eu não vi em jogos da série Zelda, assim, pelo menos eu tô me recordando agora, é que os inimigos, eles têm barra de vida. Eu não me recordo de jogar um jogo da franquia e, né, Zelda que tenha isso. Vocês lembram?
Sim, na verdade tem alguns jogos de Zelda que tem barra de vida. Na verdade, no Zelda 2, os inimigos têm barra de vida. No Zelda Wind Waker, você consegue ganhar um item, você pode ver a energia dos inimigos. Eu não lembro, mas eu acho que no Skyward Sword parece que também tem um item que permite fazer isso. E até no Zelda U, naquele trailer que mostraram em 2014, mostrava que você podia ver a energia dos inimigos. A gente não sabe se isso era só uma coisa de pré-desenvolvimento do jogo entrar passando em alfa, ou se você, no final, você poderia ver a energia dos inimigos, mas isso é uma coisa até, de certa forma, recorrente na série.
Mas não é uma barrinha de vida em cima da cabeça do inimigo, não, né?
É uma barrinha.
É uma barrinha.
Quando eu lembro do Dungeon Wake, eu lembro que era uma barrinha vermelha, porque foi o jogo que eu vi.
Eu precisaria, acho que, rever pra ter certeza se isso realmente é uma coisa também parecida, né? Acho que até isso, então, vai ser parecido. Ele tem até puzzles, tá? O jogo tem alguns puzzles, mas a comparação chega a ser até injusta se a gente comparar com o Zelda, porque os puzzles, eles não têm a mesma magia, a mesma graça. São puzzles bem simples. E aí você, é coisa de apertar o botão, dar um tapinha com a espada numa alavanca, arrastar um vaso, arrastar uma caixa. Coisa bem simples assim.
O que chega a ser um pouco decepcionante, pois boa parte dos jogos que a gente chega a listar que são inspirados em Zelda, eles trazem uma roupagem nova, tanto é que você olhando o jogo de longe, como o Kambi, Darkseid, ou até mesmo o jogo do Binding of Isaac, você não remete inicialmente a Zelda, mas só jogando você começa a identificar tanto as mecânicas como as inspirações em Zelda. Esse é tão espiando a cara dura de Zelda que a gente não vê nada original nele. Nada, uma coisa que eu não veria em nenhum outro Zelda que eu já teria jogado. A gente procurou ter um pouco de criatividade própria e ficou mais num lugar comum que a série já manja também, entendeu?
É, a história é basicamente um monstro, né, chamado Oceanhorn, que ele é como se fosse um resquício de uma magia negra que é um arquimago lá da antiguidade, da história do jogo, né, acabou criando numa guerra. Então, o conjunto dessas ilhas eles chamam de Arcádia, né? Que é o mundo que agora tem um pouco dessa sombra. E, assim, é impressionante quando eles estão contando a história do jogo, a maneira que a história é contada pelo eremita da vila, que é um dos anciões lá que é seu guia no começo, é igualzinho os jogos da franquia Zelda, porque ele mostra aqueles desenhos parecidos com manuscritos, onde tem o herói de verde e a espadinha desenhada naqueles desenhos antigos. Então, é bem parecida essa questão também, né, do como a história é contada. E os personagens, eles não têm um nome muito marcante. Inclusive, acho que, se não me engano, o herói principal, que é o que você controla, ele é um herói sem nome, né? Ele tá em busca... A mãe dele faleceu, né? Acho que o monstro, inclusive, matou ela, o Oceanhorn. E o pai dele vai atrás desse monstro. Então, o colar da mãe, que é o item inicial dele, e um grafitinho, que é o stick igual do Link também, ele vai e consegue as espadas e o escudo do pai e começa a aventura pra ir atrás de onde o pai dele foi, que é... E pra liberar pra chegar até o objetivo dele, ele precisa passar por algumas ilhas pra coletar o que eles chamam de... como que era? Não eram selos, eram... Eu não vou me acordar agora. Enfim, pra finalizar, tem uma ilha que tem... É uma ilha que se passa no fundo do mar, né? Ele é o povo do oceano. E os traços são... Se vocês puderem procurar depois e ver, são traços dos olhos. Assim, o povo dessa ilha é muitos horas, assim, até a cor da pele é meio azulada, os traços do rosto, angulação, é inevitável também não comparar. Assim, pra quem é muito fã do Zelda, talvez vai ficar um pouco frustrado com esse jogo, devido ao tamanho dele, que ser bem curto, de 10 a 15 horas você fecha o jogo. Também porque a pessoa às vezes espera um Zelda repaginado, ou alguma coisa que nem você disse, com coisas novas, né, algumas novidades, mas infelizmente deixa a desejar. Os puzzles apresentados não tem graça nenhuma de resolver. Tem até um botão que você pode resetar o puzzle, né? Mover as peças magicamente para a posição original, que ele diz no game. Mas se você é entusiasta, gosta muito de Zelda mesmo e quer pagar para ver, eu recomendo que você jogue, mas de coração aberto, sem esperar nada novo.
Um outro jogo que eu ouvia muito falar dele, as pessoas que jogaram e amam muito esse jogo, e que é um jogo bem um tanto quanto desconhecido, que é o Beyond Good and Evil. É um jogo do mesmo criador do Rayman, em que nós controlamos a Jade, que é uma jovem que vive num tipo uma colônia em um outro planeta, onde tem alguns seres bem alienígenas que são pessoas antropomorfizadas de alguns animais, onde ela é uma fotógrafa e que ela tenta denunciar tipo um regime ditatorial que rege aquela região e uma grande conspiração alienígena de uma raça alienígena que faz controle mental sobre seus hospedeiros. E o que eu vejo bastante de Zelda nele é tanto a forma como você explora certas áreas, tem poucos colecionáveis, na verdade. Você pode bater algumas fotos e você pode coletar pérolas e com essas pérolas trocar por itens que facilitam a sua jornada. Tem puzzles, alguns são bem simples, outros que requerem um pouco de cuidado. E um sistema de combate de fase execução, mas que ele pode evoluir para coisas bem mais astronômicas. Inclusive, eu lembro que eu treinei muito no chefe final porque ele exigia uma coordenação e uma decoração de comandos muito específica. E como eu tinha energia muito fraca, era bem complicado. Mas ele é muito mais original em si do que as inspirações dele que ele tem de Zelda, pois em certos momentos ele tem umas sacadas de game design muito ousadas, até para a época dele, e que é muito fluido. E é muito entendível o que ele faz. Por exemplo, tem certas situações que a gente precisa, que a Jade precisa escapar de certas coisas, e começa uma cena de perseguição, aí você, a câmera fica acompanhando ela de longe, a visão da câmera muda do que é a visão normal, e encontrando uma cena de perseguição frenética até o final. Ou quando, por exemplo, eu me lembro de um chefão que, quando ele ia soltar um ataque, a câmera não ficava mais atrás da Jade como ela fica normalmente, ela fica atrás do chefão para indicar onde o chefão estava, que estava escondido, e aonde ele atacaria. E mesmo assim, tu consegue controlar a Jade nesse processo todo. Enfim, é um jogo bonito. Ele, até hoje, eu acho ele bem bonito no estilo dele. Tem uma história muito interessante, com mecânicas bacanas e em termos de exploração. Ele é do jeito dele. É um jogo até um tanto curto, se parar pra pensar, mas conforme, por exemplo, você começa com poucas coisas, mas conforme você vai progredindo e comprando equipamentos ou melhorando a própria Jade, o jogo começa a abrir novos leques de possibilidades pra gente. E, se não me engano, ele chegou a sair pro GameCube só. Fora isso, você pode fazer em versão de PC ou no PlayStation 3 da vida. E quando eu terminei ele, eu me juntei ao grupo de pessoas que até hoje tá esperando sair o Beyond Gun Level 2, que tá num limbo de produção, que ninguém fala dele. Todo ano a gente tem esperado que alguém vai falar alguma coisa, mas ninguém fala nada.
Essa personagem, né, ela é bem única, né? Você não vê nada parecido com ela, assim, em outros games. Não sei. Essa sensação que eu tenho.
Ah, isso é verdade, porque acho que você nunca chegou até a possibilidade de jogar com uma personagem feminina que também é fotógrafa, uma jornalista que tenta desmascarar todo um regime. E até o tipo de gameplay em que o combate dela é com um bastão que ela tem e com a ajuda de uns parceiros dela, que... Outra coisa, que às vezes para solucionar certos puzzles, você precisa da ajuda de seus amigos para determinado quebra-cabeça. E ela é uma personagem bastante única e bem emblemática. Você percebe mais isso ainda mais conforme você for jogando o jogo.
E é legal a brincadeira que eles fazem com o nome dela, né? E a cor verde, né? Inclusive até o batom dela. O jogo inteiro é meio esverdeado.
Isso, o jogo é bastante esverdeado, na verdade, o tom verde é o que impera, mas nada que chegue a incomodar, mas é uma coisa que você acaba sentindo naturalmente. E a trilha sonora desse jogo é espetacular. Você pode até não jogar, mas basta você ouvir uma música e você já sente até convidado a jogar.
Podemos dizer que o casaquinho verde dela é uma túnica? Tô brincando.
Esse outro jogo, eu comecei a jogar porque meu tio me enviou, ele mora no Japão e ele me enviava várias coisas, ele me enviou esse jogo que não fazia sentido nenhum pra mim, porque era tudo em japonês.
Ah, o nome desse jogo é assim mesmo, em japonês, Mystical Ninja, ou é o nome mais japonês?
Ah, não, esse nome é porque ele veio ele foi pros Estados Unidos. O nome em japonês eu não sei, mas é um jogo que ele também trata muito, que nem o Kami, ele trata muito da cultura japonesa em certo ponto. Você tá num período feudal, assim, no Japão, só que, acho que diferente de Okami, ele é um jogo que tem muito de comédia, sabe? No começo, logo na entrada, tem uma... parece abertura de anime, porque tem alguém cantando, e tem umas cenas... com os personagens fazendo besteira, e tem uma hora que tem lutas de robôs gigantes no jogo, mas enfim. Mas esse jogo é da Konami, e quando ele foi lançado, a Nintendo Power, ela fez exatamente esse comentário, que ela achava que o jogo era um híbrido de jogos plataforma, como o Super Mario 64, e jogos de ação e aventura, que nem a série Zelda. E é engraçado porque isso eu só li esses dias, pesquisando um pouco sobre, mas era alguma coisa que eu já pensava naquela época. Você é esse personagem, esse ninja de cabelo azul, que ele é um pouco mais próximo do Mario, ele é mais uma caricatura, ele é baixinho, redondo, mas ele luta, ele tem um cachimbo que ele bate nos inimigos, Então, achei bem acertada, assim, essa declaração deles. O jogo, ele é muito bom, ele tem essa coisa de exploração do Zelda, você começa numa cidade, na cidade tem vários lugares, conversar com várias pessoas diferentes, você consegue, não muitas, mas você consegue algumas armas diferentes e elas interagem com o... Enfim, ele consegue essas armas diferentes que interagem um pouco com o mundo. E uma coisa muito interessante é que nesse jogo ele consegue uma arma... É basicamente um gancho, que nem no Zelda, que ele precisa atirar nos lugares pra atravessar buracos e coisas assim. Tem também esse esquema dessas dungeons com chave pra sala do chefe, o chefe tem pontos fracos. E tudo isso nesse visual bem japonês, que é interessante e até um pouco exagerado, mas de um jeito que eles fazem ficar engraçado. Alguém conhecia esse jogo?
Eu tava com aqui umas imagens dele, eu vi a capa, a caixa dele do jogo. Eu acredito que eu tenha visto essa caixa na antiga locadora Dimensão, na época em que ela tinha jogos de 64, Game Boy Advance e GameCube. Eu tava dando uma rápida pesquisada aqui, eu descobri que essa série desse Bicycle Ninja, ela tinha um jogo Super Nintendo que, olha que curiosidade o nome, é The Legend of the Mystical Ninja.
Sim, sim.
Mas era mais beaten up, né, o estilo, se não me engano.
Isso, eu tô vendo aqui as imagens, é mais beaten up mesmo.
Sim, essa série, ela teve alguns jogos e o que é interessante é que cada jogo é uma coisa totalmente diferente do outro. Então, ele teve outro jogo no 64, que é... Acho que é Goemon Great Adventure, deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo?
Teve, é isso mesmo, é o sucessor dele.
Isso, que ele... É side-scrolling, não é que nem... Não é em terceira pessoa, que nem Zelda. E eu acho que depois lançaram um que é de tabuleiro. Então não é uma série muito consistente. Mas esse que eu tô falando, que é o Mystical Ninja Starring Goemon, dá pra ver que ele tem muita inspiração nisso, em Zelda. Você vê que, do jeito mais óbvio, tem a vida em corações, que você consegue... Você tem que achar itens pra conseguir aumentar os corações e coisas assim. E tem coisas também muito originais, que nem eu falei, você tem umas horas durante o jogo que você para e começa a lutar dentro de um robô gigante contra outro robô gigante. Você tem quatro personagens jogáveis, além do principal. Não, tem o principal e mais três personagens jogáveis. Todos têm uma tirada um pouco cômica. E eu recomendo bastante esse jogo. Ele é divertido. Eu sinto ele como se fosse um Zelda, mas que tem uma dinâmica diferente. Ele tem um passo diferente de jogo. Ele é um pouco mais rápido, talvez, um pouco mais agitado. É um jogo muito bom.
Ele é um pouco mais oriental, né, também, a design dele, assim, os elementos, a música.
Totalmente, assim, é difícil você começar a jogar porque você não entende o que que é... Por exemplo, no Zelda tem um coração, você pensa, coração, uma vida, tem uma pedra preciosa, você fala, é dinheiro. Só que nesse jogo, como as coisas são muito diferentes, você tá andando, de repente tem um item que é um gato, e você fica, o que é esse gato? Se eu pegar, o que acontece se eu pegar um gato? Daí tem uma coisa que é aqueles espetos que tem no Japão, que são redondos, sabe? É tipo uma coisa frita, assim, mas quando você olha, não tá acostumado, então você fica, nossa, se eu pegar isso, o que acontece? Por que que tá acontecendo isso? Com certeza, não foi um jogo pensado pra ser muito internacional, assim, mas... Acho que ele consegue fazer as coisas de um jeito a ficar muito divertido.
Eu lembro que realmente, que nem o Pedro falou, eu joguei alugando de locador esse jogo, né? E ele me lembra também bastante com o Mario, assim. Então, parte de mecânica dele andar, enfim.
Sim.
Com uma mistura boa, né? Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação.
Com certeza, até pelo fato dele pular, né? Porque foi a escolha que fizeram pro Mario e não pro Zelda, pro Zelda, né? Que o Mario, como é plataforma, ele pularia e tudo mais. E dá uma... Assim, dá uma... É uma mistura bem interessante mesmo pro jogo. Você precisa estar atento a esses dois lados, né? Ao seu posicionamento, porque é um jogo de plataforma, então você precisa pular certos lugares. Só que também é um jogo de ação, então você precisa bater nos inimigos, precisa escolher a arma certa, precisa explorar, enfim.
Cara, teve um último jogo dele que foi lançado pra Nintendo DS, só que acho que nunca chegou aqui no Ocidente.
Inclusive, o último jogo dele foi essa continuação do 64 mesmo. Pra cá, o resto tudo só sai no Japão.
Ele é meio cartoonizado, tô vendo aqui algumas imagens. Sim, esse realmente a gente não teve nem como ter a chance de jogar, só se alguém trazer, algum tio aí trazer pra gente do Japão.
Eu não sei dizer se ele chegou a sair.
Não, ele não saiu aqui no... Pelo menos no Brasil não chegou pra gente. Nos Estados Unidos, na América, acho que não chegou.
Eu queria ver se esse jogo mesmo do 64, se ele chegar a sair pro Virtual Console, mas eu não tô achando nada.
Tem muitos jogos que, pra se recuperar a vida, ou, né, tem uma espécie de um bolinho, não sei se é arroz, aquilo é um triangulinho assim, com um quadradinho preto no meio. O Alex Kidd comia isso e eu não entendi o que era, um bolinho de arroz em forma de triângulo, é isso?
Triângulo, tem feito de arroz e algas também.
É incrível, né, como o pessoal come isso lá, né? Muitos jogos tem isso.
Uma comida culinária japonesa bem icônica. Você consegue se associar o bolinho de arroz sem lembrar do Japão, por exemplo.
Outro jogo que não diria que é inspirado, mas é basicamente uma homenagem, é o 3D Dot Game Heroes para PS3. Ele é uma homenagem a Zelda. Na verdade, o único motivo de eu estar nesse podcast é porque tinha que ter um podcast com esse assunto, tinha que mencionar esse jogo. Se você jogou todos os Zeldas de Nintendinho, Super Nintendo e até certo ponto os de 64, esse jogo pega tudo isso e faz um caldeirão, tá? E é simplesmente uma homenagem, muitas vezes satírica, muitas vezes fazendo piada consigo próprio e com as situações do jogo. Pra quem não conhece, ele é um jogo aventura, como o primeiro Zelda, só que montado como se fosse vários blocos 3D. Você tem a visão top-down, mas ele é como se fosse visto de cima, com vários bloquinhos 3D, e você vai enfrentando vários inimigos que se assemelham muito aos de Zelda. Então, você tem toda aquela história de ir visitar um reino que está passando por um problema, você tem que pegar a espada que está dentro de uma floresta, você tem que explorar o mundo e a cada dungeon que você vai passando esse mundo, vai liberando novas partes. Ele também tem um hero mode dele, que quando se termina, o jogo fica muito mais difícil. E a cereja do bolo em cima disso tudo é, como eu já mencionei, que tem todas essas homenagens, o jogo começa a ficar insano. Você começa a ter uma espada que atravessa mais da metade da tela, às vezes até a tela inteira. Então, é um jogo muito sem noção, vale muito a pena.
Ô Ninja, dava pra construir também durante o gameplay?
Não, você pode construir o seu próprio herói, você pode desenhar ele em pixels, né? Em pixel art.
Bloquinhos, né?
Em bloquinhos, adicionando profundidade e tal, e você pode fazer os sprites de animação, ou seja, dele andando, dele atacando. Então, tem pessoas, obviamente, que fizeram Link, né? Mas também teve outros que fizeram alguns personagens, por exemplo, do Final Fantasy, do Ryu. Não só isso, né? Mas esse jogo é uma homenagem à era 8-bit. Várias telas de loading, cada tela de loading é uma recriação no estilo do jogo, né? De cenas icônicas. Então, você tem a cena do Mega Man, se eu não me engano. Do Mega Man eu não tenho tanta certeza, mas você tinha a do Castlevania, você tinha a do Street Fighter, vários desses joguinhos antigos tem todo um loading que é muito bacana.
Eu tô vendo uma cena aqui que é as galinhas atacando o herói, galinhas gigantes, cara, parece, lembra bastante também Kakariko Village, quem nunca, né, deu um golpezinho na galinha.
Eu recomendo absurdamente jogar esse jogo, tá? Ele é muito difícil de ser encontrado hoje em dia. Ele já era difícil de ser encontrado no seu lançamento, por ser um jogo de nicho e porque muitos tinham receio que ele fosse... que a produtora e a desenvolvedora fossem, como é que se diz... processadas devido às similaridades, tá? Mas hoje em dia, pra mim, ele é um clássico. Eu acho até que a gente tem que ter uma sessão dedicada só a esse jogo no nosso site, de tão similar que ele é a Zelda. Mas isso aí é impraticável, porque a gente já não tem tempo nem pra o Zelda em si, né?
Eu tô vendo aqui o estilo gráfico dele, realmente ele é tão abertamente fazendo uma homenagem tanto pra Zelda como a vários jogos do Nintendinho, que ele assimila pra ser esse estilo de bloquinho para ficar fazendo construções pixelado, só que em um ambiente 3D. E algo que você, sei lá, olhar a primeira vez, você acha que é um joguinho feio, mas na verdade, olhando o jogo em ação, é uma baita de uma homenagem mesmo aí, todos esses jogos.
É uma grande homenagem, uma grande brincadeira também, assim, com humor, né? Que nem o Ninja falou. Então, acho que esse aí tá mais do que recomendado, né?
Esse jogo foi desenvolvido, né? Esse jogo foi desenvolvido pela Silicon Studio, né? Publicado pela From Software. A Silicon Studio mostra que simplesmente ama Zelda nesse jogo. É uma homenagem e aproveita todo o mundo que eles criaram, toda a ideia para homenagear os outros jogos 8-bit, né? Então, ele é super recomendado para qualquer fã de Zelda, principalmente os primeiros Zeldas, os Zeldas 2D. E se você ainda não jogou, cara, não sabe o que tá perdendo.
Aproveitando que você puxou já a From Software, que eu acredito que muitas pessoas conhecem essa empresa, principalmente pela série Souls, que ela vem fazendo. Na verdade, ela já fazia outros jogos há muito tempo atrás. Eu vejo jogos que você jamais associaria com a série Souls, que se você der uma pesquisa, você vê que ela fazia uns jogos bem alternativos. Mas foi com a criação dessa série que, pra você que não se informou tanto, não começou com a Dark Souls, veio, na verdade, de Demon Souls, que é um jogo exclusivo do PlayStation 3, que cunhou essa série que ficou conhecida, que é conhecida principalmente hoje em dia como um dos jogos mais desafiadores que nós podemos ter em mãos nessa área bem mainstream. E, bom, eu tenho pouca propriedade, apesar de eu viver num ciclo de amizade que as pessoas respiram e transpiram a série Souls. Eu joguei apenas um pouco do Demons, que foi um jogo emprestado de um amigo meu, e joguei relativamente algumas horas no Dark Souls, porque foi um jogo emprestado de um antigo vizinho meu, e que eu cheguei até mais ou menos na era do Capra Demo. Alguém gostaria de falar mais abertamente sobre o que foi essa série Souls, ou mais especificamente o Dark Souls?
É, o Souls aí, só pra ambientar, são quatro jogos, né, até então, que é o Demon Souls, Dark Souls 1 e o 2, e um sucessor espiritual, que é o Bloodborne. Bom, ele tem características.
Estamos aguardando também agora o 3, né, que vai sair esse ano.
É, tem o 3, pra, Dark Souls 3 pra lançar também. E, bom, uma característica, assim, bem visível, assim, que foi inspirada em Zelda, é o combate. Eu acho que, assim, como todo jogo 3D, não tem como fugir daquele padrão de Ocarina of Time, de você, um cara com escudo e espada, um de frente pro outro, esperando quem vai errar o primeiro golpe pra você conseguir contra-atacar.
Mira travada, que vem também do Ocarina.
É.
Você não consegue achar um jogo que você tenha combate, se você estiver meio atrapada, é totalmente vindo do Ocarina.
Eu tenho um amigo que fala que, apesar de o Ocarina ter criado essa mira travada, essa funcionalidade é tão boa que, se Zelda não tivesse criado, outro jogo teria criado. A Zelda, na verdade, foi o que iniciou tudo isso, né? Mas todos os outros jogos têm seu mérito, independente se parece ou não.
Eu acho que tem alguns jogos, inclusive, que não conseguem aplicar esse conceito tão bem que nem Zelda consegue. O fato de você conseguir fazer o lock da mira. Às vezes você passa raiva, dependendo do jogo.
Inclusive, isso é muito importante. E pro pessoal que só ouviu falar da série Dark Souls, e quer saber por que ela é tão parecida com Zelda, o pessoal veio referenciando a ela. Entre os vários motivos, um que é mais perceptível, como o SK falou, que é o estilo de combate dele, pega como referência o seguinte, você que só jogou Zelda. Você se lembra como era aquele combate com o Iron Knuckle lá no Spirit Temple, ou qualquer outro embate que você tenha tido com ele no Majora? Você lembra que era uma sala fechada com algumas pilastras, com o inimigo que tem um visual muito imponente, que tira muito da sua energia, ao mesmo tempo que ele é lento e que você precisa estudar o campo de batalha, perceber quais são os movimentos que ele faz, os golpes que ele faz, para poder desviar e poder começar a engatar os golpes com o Link e aprendendo assim com o inimigo. A série Souls é basicamente assim que funciona. Você precisa Você não pode sair batendo no inimigo loucadamente sem saber o que ele vai fazer, porque o jogo ele te penaliza severamente se você ficar jogando assim. Você precisa ter calma, paciência, saber os movimentos que o inimigo vai fazer, estudar a área em que você se encontra, porque se você não tomar cuidado, você pode acabar caindo de um desfiladeiro ou derrapando e caindo de uma escada sem ter percebido. E, ou isso pode até se virar a favor de você, você pode fazer o inimigo cair de um precipício também e derrotar ele sem muito esforço. Então, estudar tanto a área que você está como o movimento do inimigo para ver uma brecha para poder atacar ele é essencial para você se dar bem nesse jogo, porque ele não pega muito na sua mão e ele vai te penalizar severamente se você não tiver cuidado.
Esse jogo, ele me lembra, de certo modo, um pouco a série Monster Hunter, no sentido em que você precisa ficar bom no jogo. Você não tem... Você... A limitação do jogo é a sua própria técnica em jogar. Você... Se você perde, você não consegue ficar com as suas souls e você não consegue upar o seu personagem. Então você tem que treinar, tentar. Acho que pro jogador hoje em dia isso pode ser um pouco frustrante, mas é algo muito interessante.
E aí que são separados os meninos das crianças, né? Acho que a série Souls é um Zelda pra gente grande. Eu já li isso uma vez numa matéria e achei engraçado. De certa forma, pode ser meio isso, né? Eu acho que é aí por isso que a gente pode falar que separamos as crianças dos adultos, né? Porque a série Souls, ela traz tudo aquilo que os fãs mais velhos queriam num Zelda, ou nem todos, mas muitos gostariam de ter, né? Que é um ambiente mais obscuro, uma certa dificuldade, que você sinta, mesmo que seja penalizado por isso, né? Lógico que a penalidade é muito maior em Souls do que em Zelda, se você erra um movement set contra o seu inimigo, enfim. Mas também traz aquelas situações famosas que a gente lembra de Zelda, né? Então, eu não sei, mas toda vez que eu jogava algum jogo de Zelda que eu entrava num boss e vinha a apresentação daquele boss, aquele boss gigante na sua frente, fazendo movimentos agressivos, já dava aquele medo de falar, meu Deus, como é que eu vou matar isso agora? E essa sensação eu continuo tendo quando eu jogo Dark Souls, assim, que eu entro num boss e tem aquela apresentação e eu falo, ferrou, né? Como é que eu vou enfrentar esse inimigo agora? Eu acho que isso é bem visível nos dois games, assim, essa intro dos bosses, né?
Ah, isso é verdade. Eu lembro aí que quando eu fui enfrentar o Capradeiro, que foi, eu acho, o jogo que eu mais demorei pra enfrentar, que eu não parava de ouvir o pessoal que manjava da série, só falava, nossa, o Capradeiro é muito fácil, e tem um esquema que é muito simples de você fazer, ele é mamão com açúcar. Meu amigo, eu morri tanta vez com esse chefão que eu não, assim que eu entrava na sala, ele já descia um cacete em mim, eu morria, aí eu tentava fazer outras mecânicas que eu via, você sabia que se você pegar essa bomba de veneno e acabar acertando ele, e você consegue matar ele sem ter que enfrentar ele, efetivamente, fiquei tentando fazer isso, eu não consegui. Até que um amigo meu sugeriu, olha, se você for numa floresta, você vai achar um item e vai ajudar você a não sentir o golpe em si. O golpe vai continuar tirando dano de você, mas o teu personagem não vai parar, ele vai continuar andando. Assim você vai poder fazer a mecânica que é enfrentar ele, que é colocar onde você enfrenta ele é extremamente pequeno. É você enfrentar o Capademo, que é um inimigo muito vicioso, e dois lobos zumbis, que também são extremamente ágeis e atacam direto. O truque é o seguinte, tem uma escada pelo canto desse espaço pequeno que você pode subir e ele vai lhe acompanhar. O que você pode fazer é pular dessa escada e esperar ele cair também. Quando ele cair, ele vai ter a animação dele caindo e se recuperando da queda. E é nesse tempo que você pode aproveitar para atacar ele. Não é uma coisa que o jogo vai te dizer, o jogo não te diz nada. Você vai ter que ficar enfrentando ele várias vezes até perceber o que você está errando e tentar coisas novas para finalmente chegar a essa conclusão e poder finalmente derrotar ele. É uma mecânica extremamente bacana, dizendo assim. Inclusive, é uma piada recorrente entre os fãs da série sobre a morte do teu personagem, pois você morre tantas vezes que, às vezes, morrer no jogo se torna até banal. Você não vai, você não joga Dark Souls se você não morrer algumas centenas de vezes. E sempre que você volta para o local onde você morreu, você sempre vai se sentir desafiado a procurar fazer uma coisa diferente, uma uma maneira diferente de enfrentar esse chefão, que mesmo assim, boa parte dos chefões são intimidadores mesmo, mas você sempre acaba encontrando algum jeito de conseguir enfrentar eles, e poucas coisas nessa indústria vital é tão gratificante quanto enfrentar um chefão que você está há meses para derrotar e ver a mensagem que você finalmente passou dele e nunca mais vai ter que ver aquele sujeito.
Por isso que isso torna o jogo tão gratificante, assim, né? Você sente o jogo te recompensando quando você consegue passar por uma parte muito difícil. E assim, se você conversar com amigos que também jogam o jogo, a série Souls ela é meio característica pelo fato de a dificuldade para um naquele ponto não é a mesma dificuldade para outra pessoa. Então cada um vai ter as suas dificuldades no mesmo jogo em pontos diferentes. Isso eu acho interessante.
O que eu gostaria até de recomendar esse jogo para como tu mesmo comentou, é para pessoas que gostaram da mecânica de combate de armas, queriam ver ela numa pegada bem mais desafiadora e que exigisse do jogador muito mais da habilidade dele e da leitura que ele faz tanto do inimigo como do ambiente que o circunda. Eu recomendo fortemente o jogo para essas pessoas, e mesmo que você, sei lá, não vá conseguir chegar até terminar, mas acho que pela experiência de você ter isso, eu acho que vale muito a pena jogar esse jogo. Ele tem outras qualidades, inúmeras qualidades, tanto na direção de arte dele, de fazer um ambiente extremamente sombrio e bem putréfico, digamos assim, em termos de narrativa, em que não é uma narrativa explícita que te conta o que aconteceu. Você tem que ir catando as informações da história e ir montando o mosaico, que é o grande lore dessa série. E eu vejo que você vá se divertir. Você pode se frustrar bastante, mas ele abre a sua perspectiva para outros horizontes. Então eu recomendo bastante.
Eu recomendo para quem não jogou o Zeldinha e deu a desculpa de que não terminou o jogo porque os gráficos eram... são antigos, aliás, né? E agora ele resgata um pouco desse negócio do Zeldinha de jogar no lugar no meio do nada, né? Com uma história que você não conhece, se vira, os NPCs falam poucos, e pra quem adora ficar quebrando jarros e caixotes, né, móveis, vai adorar também. Pra galera que sou, se você não conhece, eu recomendo pra essas pessoas que a experiência vai ser boa.
É, uma coisa que eu acho que vocês esqueceram de mencionar, tá? O Dark Souls, a série Souls, digamos, ela se inspira muito nos primeiros Zeldas, obviamente não é 2D, né? É um jogo 3D, mas recentemente eu tava jogando Bloodborne, que como vocês falaram é um primo, né, da série Souls, e eu só me lembrava do primeiro Zelda, justamente porque você tinha aquele mundo, você tá andando pelo hospital, do hospital você entra na cidade, da cidade você vai para um outro lugar, daqui a pouco você voltou pro hospital por outro caminho que você não sabe bem como chegou ali, ou seja, você acaba revisitando várias áreas que você não viu da primeira vez. O mundo é totalmente aberto, né? Você pode ter vários caminhos para se chegar ao mesmo objetivo, e o jogo é extremamente minimalista. Ele tem pouquíssima informação do que as armas fazem, como vocês falaram, pouquíssima informação de como destruir um inimigo, e isso para mim é uma das essências primordiais dos primeiros Zeldas. É simplesmente, toma, você tá aqui nesse mundo, te vira. Para mim é espetacular a forma como eles conseguiram fazer essa tradução dos jogos originais de 8, 16-bit para um mundo 3D tão rico e tão complicado, né?
E só de ver que ele tem tantos fãs que conseguem enxergar isso, dessas qualidades dele, na questão de exploração, de incentivar a explorar e de descobrir os N segredos que ele guarda, ver que uma coisa que Zelda trouxe também, eu acho que nenhum jogo trouxe também esse incentivo à exploração, como os primeiros Zeldas, e ver tantos fãs gostarem disso, só me faz ver o quão graciados nós somos de dar certo e trazer essa mecânica de exploração para trazer tantos jogos que exploram de maneira diferente essa mecânica. Perceber como nós gostamos de fazer isso, de descobrir segredos, de nos aventurarmos e de, na mais inocente vontade de explorar que isso acarreta. É muito bom.
Tem uma coisa que eu notei assim, que eu reparei, não sei se vocês repararam, mas não sei também se é uma coincidência ou não, acho que é coincidência, que você vai jogando às vezes algum jogo da série Souls e você encontra algum mercante, assim, alguma loja num lugar assim muito improvável, assim, né? Inclusive os NPCs que vendem itens às vezes são NPCs que você jura que é um inimigo, assim, que você chega às vezes dando espadada. Acho que na série Zelda também tem um pouco disso, de você encontrar às vezes um Deku ali escondido vendendo alguma coisa, ou embaixo da terra um carinha vendendo pra você feijões mágicos, não sei. É, tem essa coisa meio inusitada de se encontrar, às vezes, uma lojinha em algum lugar escondida.
E deixa eu perguntar uma última coisa pra você sobre a série Souls em geral. Qual seria o momento mais marcante ou a luta mais empolgante que vocês já tiveram dentro desse jogo?
Assim, é bem difícil de definir uma, porque os bosses são bem, bem diferentes e únicos, sabe? Deixa eu tentar lembrar alguma em específico.
Pra mim, assim, claro que cada boss é uma experiência diferente, existem favoritos. Hoje, Zelda e Souls são as duas franquias favoritas minhas, né? Mas se eu pudesse escolher um momento da série Souls, eu escolheria de Demon Souls, quando você logo na primeira fase entra e já tem a animação do dragão naquele castelo cuspindo fogo, ou se não pegando alguns restos de corpos pela boca, assim como eu gosto muito de dragão, acho que aquela cena foi bem marcante assim pra mim. E depois você tem a possibilidade de enfrentar o dragão. Então também tem essa coisa de alguns boss ser opcionais. Eu escolheria essa cena, desse dragão.
Eu lembro quando assisti a abertura do Demon Souls, que é bem, bem assustadora até. Quando eu vi esse dragão de duas bocas, eu pensei, caraca, quando eu enfrentar ele vai ser do caramba. Eu não cheguei até o momento de enfrentar ele, mas depois eu soube que dava pra enfrentar aquele dragão. Eu fui ver o vídeo como é, e é uma luta assim de uma escala bem grande de enfrentar ele. Apesar de, pra você enfrentar ele, você mais usa solução de puzzle do que enfrentar ele no braço. Mas enfim, um momento muito marcante. Um momento marcante pra mim, acho que foi no Dark Souls, que outro chefe que eu demorei muito pra enfrentar, porque eu tava só eu, na caia na coragem de enfrentar aqueles gárgulas da Torre do Sino. E como era eu sozinho, quando você chega na metade da energia de um, quando você já tá dominando a luta, desce o outro, que solta lança-chamas, aí caga tudo. Aí os meus amigos sugeriram que eu devia falar com o cavaleiro do Soler, que eu evitei de falar com ele porque eu queria tanto medo de interagir com qualquer pessoa nesse jogo, que eu pensei, esse cara parece um inimigo, pode me matar do nada. Mas aí eu voltei lá pra falar com ele, pra pedir ajuda dele, e a ajuda dele que eu tive, de um NPC, não sei que parada que esse cara me deu nessa luta. Eu venci os dois gárgulas foi mamão com açúcar, porque ele ficava distraindo os dois enquanto eu tirava a energia deles. E foi um processo muito rápido. Foi um alívio assim, de meses tentar enfrentar ele sozinho, que eu não conseguia, eu só me frustrava. Quando tive essa ajuda, que aliás foi uma coisa que eu vi muito na comunidade da série, que são pessoas se ajudando, comentando como você passa de uma parte difícil. Eu via muito disso também em certos Zeldas, quando eu empacava algum Zelda, perguntava pro pessoal, eles me diziam como eu achava tal item, como eu enfrentava tal chefão. E eu vejo muito isso também na série Souls, que acho que, não sei se é intencionalmente ou não foi intencional, mas acaba outra qualidade que os dois têm em comum, essa ajuda da comunidade.
É muito bom mesmo, né? O jogo é feito pra isso, inclusive, a parte de engine de mensagens, poder até chamar um amigo pra te ajudar. Mas essas gárgulas que você citou realmente foi o motivo de eu ter parado de jogar o jogo pela primeira vez. Eu desisti a primeira vez por causa delas. Eu não conseguia matar de nenhum. Encostei os CDs alguns meses por isso.
Vocês lembram em qual dos jogos tem aquele dragão que aparece do nada e taca fogo e mata você na hora?
Não, o dragão da torre? Ou da ponte?
É o dragão da ponte.
Então esse momento foi um dos mais, sei lá, interessantes pra mim, porque você não tem muito, você vai morrer naquele lugar, você só vai saber que realmente tem aquele dragão e ele vai matar você depois de você ter passado uma vez. Então foi um momento que eu falei, nossa, esse jogo realmente não tá nada do meu lado, sabe? Ele vai me matar na primeira oportunidade e eu vou ter que aprender com isso, assim.
O Dark Souls 1 também tem um dragão que gosta de fogo na ponte.
Se eu não me engano, Demons, pra você sair, você tinha que sair correndo o Sebulão de Canela pra chegar até o outro lado da ponte sem que você fosse queimado. E no Dark Souls, parece que no meio do caminho da ponte tem uma área que você pode descer e o fogo não te pega. Aliás, essa é uma excelente forma de você farmar almas, que é você só subir, dar um oi pro dragão, aí ele cospe fogo, aí ele torra todo mundo, você ganha em torno de umas 500 almas. Você desce mais um pouco naquele andar, você chega lá no bonfire, lá na chama. Aí você reseta todo mundo, reseta os inimigos. Aí você só vai em cima de novo e fica repetindo esse processo, é de infinito.
Tu era, tinha perguntado um momento marcante aí. Eu lembrei de dois bosses, na verdade, que aparecem ao mesmo tempo. Que é o Ornstein e Smaug. Que muita gente apelida eles carinhosamente de Snorlax e Pikachu. Porque um é gordão e o outro usa poder elétrico. É, duas coisas que a gente tem em Souls no geral, que se assemelha com Zelda, são bastante side quests, que você vai encontrando vários personagens durante o caminho e tudo mais, e isso ajuda a enriquecer a história. Além disso, você vê a história daquele personagem, porque depois que você faz uma ação, você volta e já tem uma nova fala, ou ele tá em outro lugar, ou até mesmo ele já morreu também, acontece isso. E também ele tem um sistema de mensagens online, que o jogador deixa assim no local e o pessoal pode ranquear, que é bem parecido com o sistema das garrafas com mensagem do Wind Waker HD. Eu acho que provavelmente, não sei se basearam, mas é algo bem, bem semelhante.
É, os últimos Zeldas também teve, acho que no 3DS, né, no A Link Between Worlds, você, acho que tem uma sombra, né, do Link que pode invadir você pra lutar contra você, e aí na verdade é como se fosse um fantasma de outro jogador, né, que é com os itens do outro jogador pra você enfrentar. E o Dark Souls tem um pouco disso também, de a pessoa invadir teu mundo, não pra ajudar, mas pra lutar contra você, né, como se fosse uma sombra, um outro espírito maligno. Tem isso ou não tem? Eu falei besteira.
Não, tem isso sim. Só que aí é por Street Pass, né? Não é online.
É.
E também é num... Você vai numa regiãozinha lá em Kakarinko, se não me engano. Que aí você pode batalhar.
Bom, vamos pedindo a conta por hoje. Obviamente que muitos jogos ficaram de fora dessa nossa lista. Então, sinta-se convidado a falar dos jogos que você jogou e que você percebe a influência de Zelda neles. Recomendar esses jogos pelo motivo que você achar relevante. Você pode comentar tanto no post dessa postagem, como enviar um e-mail para o podcast@zelda.com.br ou pode mandar para as nossas redes sociais que nós iremos receber. Então é isso. Nos vemos no próximo Papo de Mickey Bar. Até a próxima.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até logo. Obrigado.